que o futebol é momento. Os três da frente não vacilaram, faltam 5 jornadas e qualquer dos três pode sonhar em ser campeão. O Benfica vai à frente, mas o Norte, entenda-se Porto e Braga, o Norte não esquece e está ali à espreita. O Norte não esquece era uma frase da Guerra dos Tronos, saudosa Guerra dos Tronos. O Benfica tratou de descobrir tarde na época um Jon Snow, tradução livre para João Neves, que comandou o meio-campo na magra vitória de 1-0 sobre o Estoril. Não faltará na bancada da Luz quem diga Equador ver esta equipa. Já vamos ao Equador. O Sporting só joga logo em Guimarães. Ruben Amorim deu o mote para o futuro com a frase: todos sabemos como é no final de uma época tão má. O que ele quer dizer com isto? O Porto e o Braga ganharam fora numa jornada em que parece que toda a gente estava a jogar a jornada 29, mas na verdade a pensar na 30, na 31, na 32. Nesta edição do Futebol em Momento, olhamos para o que falta jogar na luta pelo título, falaremos das apostas e também dos golos da semana. Mas vamos começar já com o primeiro reforço do Futebol Clube do Porto para a próxima época. Então, boa tarde, é uma edição, é mais uma, em que na digressão mundial do turismo, a grande campanha por destinos exóticos, hoje o nosso enviado é Nuno Gomes, que está no Equador. Para ti, Nuno, não é boa tarde.
Bom dia, malta.
Que horas
para
são?
Para mim aí? É bom dia. São 7 horas e 25 quase.
Nós estamos a gravar à 1h25 da tarde.
Estou bem, estou fresquinho.
É, às 7 da manhã é a melhor maneira, é o melhor horário para começar a trabalhar. É o que eu defendo.
Sim, sim,
é
e bem.
Mas partir... tu não começas às 7, é o que tu dizes. Dizes que começas às 5 e tal. Não é?
Vamos embora.
Vamos embora para a frente. Para a frente é que é caminho. Quando Pepe chegou ao futebol português para treinar a experiência no Sporting, Pedro Barbosa tinha acabado de ser campeão. Nuno Gomes acabava de regressar à Luz vindo da Fiorentina. Quem havia de dizer que aquele miúdo chamado... Eu só soube isto hoje. Fui ver a Wikipédia. Quem havia de dizer que aquele miúdo chamado Kepler Laveran de Lima Ferreira... Atenção, que isto é também um remédio para desarranjos. Tomas um Laveran de 8 em 8 horas e... Kepler Laveran de Lima Ferreira, nascido em Maceió e conhecido por Pepe, quem diria que estaria a jogar ainda hoje e que teria passado com grande sucesso pelo Porto e pelo Real Madrid. Um central que renovou pelo Porto aos 40 anos é uma coisa que não acontece todos os dias. Vamos começar este futebol obviamente por Pepe. Lembras-te, Pedro, dele a treinar a experiência em Alvalade ou não tens recordação nenhuma?
Lembro perfeitamente, em Alcochete.
Lembras-te?
Lembro.
Que Pepe era aquele, um miúdo?
Miúdo, como tantos outros. O que foi na época de Bologna, se não estou em erro.
Sim,
acho que foi em Alcochete. Acho que não estou a dizer nenhuma asneira. Mas lembro-me dele, ele teve pouco tempo, ele andou ali, acho que entre a B e a nossa equipa, a equipa principal, se não estou em erro. E pronto, e a opção do Sporting foi
não assinar,
acho eu. Acho eu, não tenho a certeza. Ele depois vai para o Marítimo, não é? Uhum. Depois daí, pronto, já sabemos o percurso dele. Mas voluntarioso, forte, rápido, enfim, era o que...
Chegou a arrancar-te pela raiz, não?
Não, naquela altura
não
era levezinho.
Não tinha.
Naquela altura era levezinho. Pois. Calma, que isto não é... Não, mas sinceramente, naquela altura... Não conseguia dizer que
ia dar o que deu,
dar o que deu e fez a carreira fantástica que fez e continua a fazer, não é? Que ainda não acabou.
Renovou mais um ano, vai jogar com 41 anos no Futebol Clube do Porto. Nuno, é impressionante a importância que ele tem, quer no Porto, quer, há que dizê-lo, ainda hoje na seleção.
Sim, sem dúvida, é um grande profissional e só sendo um grande profissional é que conseguiu também atingir os níveis de excelência que atingiu e que também continua hoje em dia a provar que merece ainda jogar. É sem dúvida o patrão da defesa do Porto e quando está bem também na nossa seleção, ainda este fim de semana num lance do Paços Ferreira de contra-ataque. Uhum. Foi ele que acabou por fazer um corte providencial que podia ter sido o gol do Paços Ferreira e o Pepe, na frescura também dos seus 40, foi atrás do avançado e conseguiu interceptar a bola. Está num bom momento também e eu acho que é um bom prémio para a época que ele está a fazer esta renovação.
Sendo que, acho que é justo começar esta edição por ele, vou só para fechar este capítulo, Pepe renova pelo Porto e é o primeiro reforço do Porto para o ano. A pessoa sabe assim por alto, mas quando vais ver o palmarés do Pepe, isto não é para todos. Ele foi, 4 vezes campeão em Portugal, 3 vezes em Espanha, uma Intercontinental pelo Porto, 2 Mundiais de Clubes pelo Real Madrid, 4 Supertaças e 3 Taças de Portugal pelo Porto, 2 Taças do Rei, 2 Supertaças de Espanha, 1 Taça da Liga pelo Porto, 3 Ligas dos Campeões pelo Real Madrid, 1 Europeu e uma Liga das Nações por Portugal, MVP da final do Euro 2016, foi ele que ganhou esse troféu, presente em 3 Europeus e 3 Mundiais com a seleção de Portugal. Meu Deus, que
registro
palmeiras.
Impressionante.
É um registro absolutamente impressionante. Por falar, e vou pegar nessa expressão,
fantástico,
registro impressionante, vamos inverter a ordem dos fatores no futebol em momento e vamos pôr já o separador das apostas, porque o Nuno tem que se libertar mais.
Placar, aposta na Desportiva.
Cláudia, ao contrário de certas equipas, a equipa de apostadores Placar deste podcast e deste programa apresenta-se em grande forma para a ponta final do campeonato, não é?
Eu acho que nós vamos ter uma ponta final de campeonato absolutamente espetacular.
Não damos tréguas.
Não damos tréguas.
Sem
você,
pressão, sem nada.
Os da frente não vacilam.
Tu pensas o quê?
Havia uma música, não vacila.
Tá.
Ninguém vacila neste campeonato. E até Barbosa, que tem apenas um ponto atrás da liderança,
com essas
não
equipazinhas que não,
porque
não
o Barbosa
ler.
Olha para quem vai à frente como grandes referências e tenta seguir os exemplos.
O Barbosa e eu não conseguimos dar o nome
muito
da
bem,
equipa
Barbosa,
da aposta
muito
dele.
O Barbosa, Nuno, o Barbosa acertou sem saber que equipas eram, nem qual era o país.
É,
nem
o meu conhecimento é muito, muito grande sobre
profundo.
Essas equipas.
Mas também era mais fácil.
Olha, Nuno,
já faltava cá isso.
Olha, sério, tu só dizes isso, não estás ao alcance dos cotovelos hoje de Barbosa. Estás longe, quem está aqui sentado ao lado dele sou eu. Ora, então vamos começar pela aposta de quem? Do Nuno, que está longe. O Nuno teve mais sorte que juízo. Eu estava a acompanhar ali o que estava a acontecer nos Juventus-Nápoles. A aposta dele era a primeira equipa a marcar. E que ele teve 0-0 até ao fim. Só nos descontos é que lá foi o gol
do
Nápoles.
90 mais 7, 90
ele,
mais
o Nuno não
coisa.
Só acertou que havia gols, como
só.
Era
não,
do Nápoles.
Era do Nápoles, era a primeira equipa a marcar.
Fim.
E foi mesmo no fim.
Pá, claro, 90
sorte.
E qualquer coisa.
Não, completo.
Primeira a marcar.
Não, mas é que não fizeram a pergunta completa, porque se tu perguntasse em que minuto era, ele também adivinhava.
Era, sim. Basófia, alerta Basófia.
90 mais 3.
Mais 3, pronto.
Neste podcast.
Foi um raspadori.
David André.
Que sorte, pá, que sorte!
Pede aí para a próxima um separador que é alerta Basófia.
Como
está
é
bem?
Que é possível?
Pronto. O Nuno acertou, pontuou e estava ali coladinho a Ribeiro. Qual era a aposta do Ribeiro? Barcelona, Atlético de Madrid, tipo de aposta, mais ou menos de um gol e meio na segunda parte.
Oh, minha amiga,
e nós até achámos que tu eras
Atlético
conservador.
Madrid, eu até posso apostar mais de um gol e meio em 10 jornadas. Porque aquilo para marcar golos é que
isto
é muito difícil.
Foi sabedoria. Viu-se então, que o Ribeiro estudou para
este Ribeiro disse
para
menos
este exame.
E acertou.
E acertei. Claro que acertei.
Claque Sacala, será assim que se
deve
diz?
Deve ser.
Com o Corre Caminos do México.
Corre Caminos.
Corre.
Eles correram muito pouco, é o que eu tenho a dizer.
Nem fazes ideia. Cala-te. Tipo de aposta, dupla possibilidade. Olha, o Costinha está-me a ligar. Alguém que lhe diga.
Não, pá,
que
não
neste
pode,
momento,
agora não pode.
Costa, agora não dá. A gente já liga. Costinha, estamos no podcast. Pronto. E desligamos o Costinha. Que também tem a mania que é muito forte ao nível das apostas e manda imensos palpites. Mas o Barbosa acertou, porque o tipo de aposta era dupla possibilidade ao intervalo. Ele disse que estava ou 1, para a equipa que nós não podemos dizer o nome, ou X. Acontece que, ao intervalo e no fim, ficou 0-0. Eu imagino o entusiasmo deste jogo.
Incrível.
Portanto, toda a gente pontuou. O que significa que na Liga Placar, Ribeiro e Ribeiro têm 17 pontos e Barbosa tem 16.
Não sei.
Agora vou fazer aqui uma pergunta. Nuno Gomes, Nuno Gomes.
Isto é até ao fim.
É até ao fim. Nuno Gomes, tu estás cá na quinta-feira no programa. O que é que vocês desejam de apostas para a próxima quinta-feira?
Quiseres. Estás à vontade.
O que quiseres.
Olha, agora era o separador. Alerta, Basófia. Nuno.
É isso.
Liga
Eu sou mais humilde do que eles. Pode ser a Liga do Equador. Independiente del Valle. Por
ele
exemplo.
Ele já está com inside information.
Já está, já sabe como é que aquilo
muito,
faz.
Muito,
pronto. Tu, líder.
Epá, qualquer coisa.
Queres apostar que o Ricardo Horta marca um gol, é isso?
Mas há essa aposta, pode-se, marcar, pode-se dizer essa aposta.
Ele está bem, é
está
provável.
Bem. O Braga, espera aí, deixa-me ver aqui com quem é que joga o Sporting de Braga.
Portimonense.
Portimonense.
Que classe, Nuno. Isto é,
com aquele
isto
guarda-redes,
é preparação, pá.
Até, eu gostava de falar desse guarda-redes daqui um bocadinho, mas não sei. Mas o Braga está muito bem, havemos de falar do Braga. Mas qualquer um.
Então está bem, vamos pensar nisso. Nuno, vamos continuar o nosso podcast, só com essa referência de que acertaste esta semana, estiveste muito bem. o Nápoles lá te fez o favorzinho, está bem?
Pronto. Boas férias, Nuno.
Boas férias.
Olha, bom,
né?
Trabalho aí, bom trabalho aí.
Não viram o jogo, vocês.
Ah, também não vi.
Já sabes.
Já sei que estás a trabalhar, peço desculpa.
É uma coisa que não me assiste.
É a moral.
Só falta dizer, mesmo quando estou a dormir, estou a trabalhar.
Desculpa lá, férias não me assiste. É bem incrível.
Sempre, sempre ligado.
Um abraço, amigo.
Beijinhos.
Um abraço. Bruno Gomes, em direto do Equador, naquilo que é possível, porque ele está em trabalho, como ele diz, e portanto é impossível ficar mais tempo. Nós vamos
tem um avião para apanhar.
Exato, vamos pôr o separador agora.
Placar, aposta na desportiva.
E seguir para a análise desta jornada 29 da Liga Portuguesa, o Benfica ganhou 1-0 ao Estoril, falhou um penalti, Neres foi titular, tal como o miúdo João Neves. Vou começar por aí. Cláudia, bem o miúdo?
The winter is coming.
Exato.
Ah, pois é, gosto muito do miúdo. Olha, gosto do miúdo em tudo. Já tinha entrado várias vezes, sempre como foi a sua estreia, portanto, isso significa que tinha entrado sempre a saltar do banco. Gosto do posicionamento dele, gosto do estilo dele, a sério, acho que o miúdo faz todo sentido.
Camisola dentro dos calções.
Sabes, eu acho para as pessoas lá mais muito antigas, esta miudagem não se lembra, mas nós lembramos de ver jogar Nené. E ele faz-me lembrar aquela coisa sempre muito composta, com equipamento muito impecável no fim do jogo.
Ia marcando um gol de cabeça, pá, de cabeça.
Ele tem 1,70 m qualquer coisa, vê aí.
Como ele subiu,
como
meio
ele subiu lá no meio.
Ninguém, ele vem de trás.
E nós falámos aqui, corrige-me se eu estiver errada, Barbosa, tivemos todos esta abordagem que é fácil entrar quando a dinâmica da equipa já é positiva. Positiva e ele entrava já quase na fase final dos jogos. Desta vez não, a dinâmica da equipa não era positiva, senti um ambiente na luz muito, muito nervoso, mas já lá iremos a essa parte.
Mas ele não.
O miúdo entrou de início sempre bem e não vi ali tremideira nenhuma, não vi nada e portanto acho que o miúdo temos ali alguma coisa para olhar com muita atenção, não que ele nas camadas jovens de Portugal não tenha já mostrado isso.
Mas foi lançado depois do que vimos demasiado tarde, Pedro, devia ter entrado antes?
Essa não é uma questão, não é fácil responder a isso, até porque a equipa vinha, não é, jogando bem, tirando aqui estes últimos jogos. Nós falamos aqui, eu acho que falei aqui no jogo com o Inter, que ele devia ter entrado mais cedo, pelo menos dar um sinal para a equipa que era preciso mexer, não só com o João Neves ou com outro qualquer. Agora o que eu acho é que vai ser difícil tirá-lo, isto é a minha opinião. Aquilo que eu vi hoje e reforçando aquilo que eu vi ontem...
Eu acho que vai ser difícil tirar o da equipa agora.
E reforçando aquilo que a Cláudia disse, que é ele não sentiu pressão nenhuma. Não sei se são os 18 anos.
Alguma inconsciência.
Não sei se é a maturidade que ele revelou e tem revelado aquilo que eu tenho visto, que tem sido pouco, não é? Porque ele tem jogado.
Sobretudo ao nível do posicionamento.
Sim.
Posiciona-se muito bem.
Sempre, sempre no apoio aos colegas. Sempre à procura de se posicionar da melhor forma, seja defensiva ou ofensiva, tem sempre essa preocupação. Isso para mim é revela maturidade.
Com uma leitura muito correta do
Sim,
jogo.
Sim, tem sempre um critério no passe. E foi claramente para mim, que eu fui o melhor jogador ontem.
Faz-me lembrar o João Moutinho algumas
pois
coisas.
Pois fazer isso, eu ia lá chegar. E lembrei-me quando eu joguei, tinha 34 anos, e o Moutinho apareceu com 18. E fez-me lembrar a forma como ele corre, como
baixinho,
ele se movimenta,
também.
Baixinho, que também subia bem, tem um ótimo tempo de salto, o Moutinho. E este miúdo também, naquele lance que ninguém está a contar, é o canto, ele vem de trás e no meio dos defesas, sobe no meio deles, cabeceia, cabeceou mal. Mas, e depois tem outro lance na segunda parte, também chega lá, tem uma boa chegada à área. Enfim, acho que já muita gente dizia que estava ali um talento e bem, faltava demonstrar isso, porque não, às vezes há muito talento na formação, mas depois precisas de provar isso na primeira equipa.
Mas olha, deixa-me só dizer-te
e
uma coisa, olhando para
ontem.
Dois miúdos nesta equipa do Benfica, o António Silva, que nós falámos aqui ao longo dele, falámos sempre dele ao longo da época, e este miúdo, isto a mim enerva-me depois quando há aquela discussão da idade e dos períodos de adaptação. Quando tu tens qualidade
sim,
não e
não
tens que há período de adaptação e as pernas não tremem. O António Silva faz uma época brutal. Aconteça o que acontecesse, eu por acaso, já aquela coisa que nós falamos sempre, acho que não vai acontecer nada, acho que o Benfica vai ser campeão, mas a questão é, acontecesse o que acontecesse, a época que o António Silva faz, não se apaga. E o João Neves ontem é esse exemplo. Quando tens muita qualidade, a idade não interessa.
Um aspecto que me parece, agora, acho que não há maneira de não assumir isto, que é Rafa, Gonçalo Ramos e João Mário rebentaram.
Não sei se rebentaram, não é? Mas que não estão bem, não estão bem.
Sim, esse é um facto. Mas
acho que rebentaram é muito forte.
Eu acho que quem está bem, continua a estar bem, é Grimaldo. É aquele jogador que continua a dar profundidade pelo corredor e a aparecer até aparece no espaço interior e remata. Enfim, tem sido um elemento, para mim, muito importante ao longo de toda a temporada. acho que no meio deste período mais
conturbado,
mais inseguro, mais intranquilo, ele tem sido, acho eu, dos melhores, pelo menos que não disfarça um bocadinho. Agora, os que disseste, Gonçalo, Rafa,
tinham sido tão importantes durante o
realmente não têm, não têm estado bem.
Mas olha, quem teve bem também ontem para mim foi o Austin, ao ser-lhe pedido uma função diferente daquela que nós estamos habituados a vê-lo, a jogar ali.
Mas também mal vai o plantel quando tu não confias de tal maneira no teu lateral direito que pões lá alguém que nunca jogou naquela posição.
Eu acho é que ele confia demais em Austin, e portanto, seja a posição em que for, ele acredita nele.
É um PP de Roger Schmidt.
É, mas porque ele não sabe jogar mal, nós já falamos aqui várias vezes.
Tem uma boa leitura tática, posiciona-se
sabe
bem.
Sabe estar, enfim, não é um lateral, obviamente, mas
e tem ali, no golo anulado ao Musa, aquilo é falta de rotina dele no lugar. Ele está ali meio...
demorou muito tempo para sair. Sim, demora muito tempo ali para sair da posição de fora de jogo. Mas acho que cumpriu. Acho que cumpriu. E, portanto, eu acho que é um bocadinho esse pensamento de Schmidt, disse. Bah, se calhar vou pô-lo aqui, depois estava João Marineres, ele colocou, portanto, ele para... das duas uma. Ou mantinha Austin no meio e não punha Neres, que Neres foi o elemento, se calhar, mais desequilibrador daquele meio-campo para a frente, aquele que agitou, não teve fantástico, mas teve pormenores, o lance do golo é um ótimo trabalho, e portanto, ele tinha que, pá, não prescindindo de Austin, quem é que eu vou tirar aqui? Então vai ser aqui esta posição que está aqui do lado direito, e tirou, portanto, e colocou-o ali, acho que cumpriu e fez bem o seu trabalho.
Nós fomos para os destaques individuais e deixámos a análise do jogo, se calhar já lá vamos, mas eu queria falar do Musa.
Sim.
Porque desta vez ele tem 20 e tal minutos de utilização, ao contrário daquilo que tem sido hábito. Acho que desta vez.
Neste momento ele acrescenta mais que Gonçalo Ramos. Mais golo, pelo menos.
É injusta a comparação, mas há uma coisa que eu acho que é. Acho que ele merece mais minutos.
Sim.
Merece, já justifica mais minutos.
Estas substituições foram inusitadamente cedo.
Era isso, estava doido. Estava tão moderno ontem Roger Schmidt. Achei tão moderno.
Pensei, foi o que eu escrevi. Terão feito aquilo à revelia do homem, quando ele olhou, estava lá a placa.
Tipo, apanharam-no de costas e lançaram.
73.
O que é facto é que Musa, que tem muito poucos minutos, foi utilizado em 36 jogos. Deixa cá ver se eu não me engano. Sim, em 36 jogos tem 1033 minutos, o que é pouco.
Sim.
Tem 9 golos.
Uhum.
E portanto eu acho que ele se calhar até... ontem o golo é anulado, ok? Mas acho que ele mostra que quando entra acrescenta qualquer coisa. Acho que ele já merecia mais minutos.
Mas
e,
não
calhar...
é fácil. Não é fácil.
Tirar o Gonçalo Ramos
é
era muito difícil.
Não. Em alguns jogos, acho que... porque não joga.
E atenção, o Gonçalo Ramos é um fantástico jogador e
não,
está a fazer
uma época
incrível.
Não, mas por isso
é
que eu estava a dizer que era injusto. Por isso é que eu disse que é injusto. A minha questão é, tu em alguns jogos não podes jogar com dois? Está escrito em algum lado que o Benfica não pode jogar com dois pontas de lança?
Mas eu dou-me a ideia que essa é aquela parte em que se percebe que não há plano B, portanto o Schmidt fica fiel ao seu modelo e portanto é aquilo.
Muda as peças só.
É aquilo. Não. Uma questão, o facto do Benfica pela primeira vez em muito tempo na época ter, a partir de agora, uma semana entre os jogos, isto pode mudar alguma coisa, Pedro? Já não há Liga dos Campeões pelo meio?
Acho que não
sobretudo
muda.
Na gestão da questão física dos jogadores.
Sim, eu acho que é assim. O objetivo está tão perto. O objetivo está tão perto que acho que não muda nada. Ter mais dias de descanso, ok, é importante, mas é uma semana limpa de trabalho. Mas aquilo que vimos ontem, não sei se vamos ver nos próximos jogos. Que é intranquilidade, insegurança, muita ansiedade. Isso está, passou-se, pelo menos foi a minha visão, pode estar errada, mas é a minha visão. Vi isso no jogo e vi nas bancadas. E portanto, essa...
E não sei quem é que nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha.
Essa insegurança, esse medo de perder... Não é?
Sobretudo quando cria... há 1-0, faltam poucos minutos... Há contra-ataques do Estoril.
Mas eu até senti.
Está tudo em aberto, não é? Está tudo em aberto.
Mas eu senti essa intranquilidade desde o primeiro minuto da bancada.
Claro que há intranquilidade. Então a equipa vem de duas derrotas seguidas no campeonato.
Aliás,
mais eliminação da Liga dos Campeões.
Eu acho que o penalti falhado pelo João Mário é só intranquilidade, não é? Que o João Mário tenha desaprendido de bater penaltis.
Mas não é o primeiro que ele falha.
Sim, já
mas tem a ver com o momento.
Já.
Nós andamos aqui a pregar aos peixes, não é?
Podemos dizer, sim, é o momento, é certo e. Enfim, alguma insegurança, alguma intranquilidade, falta de confiança, que é aquilo que nós aqui às vezes, medir isto é tão difícil, mas tu percebes quando uma equipa ou um jogador não está confiante. Falta-lhe isso. E tu percebes, a equipa do Benfica hoje em dia, ou pelo menos ontem, não era uma equipa confiante.
Até ao final do jogo.
Não
era uma equipa com
ganhar
com
um
jogo.
Estoril na Luz te dê super
confiante.
Não, mas
coisa,
o jogo...
Dá-te aquilo que eu falo sempre, que é o check.
Exatamente.
Este já está.
O jogo não te deu isso.
Dá-te os
agora,
três pontos.
Agora, são três pontos, era... muito pior se não tivesses ganho, e portanto aí sim. Agora, mas falta, tu olhas para o jogo e falta, não é um jogo fluido, não é um jogo que tu percebas que as coisas estão a sair bem. Acho que João Neves, pá, deu ali um ar fresco à coisa. Eu acho que melhorou claramente aquilo. Repara quando são as substituições e os últimos, portanto, tens tido Florentino ao longo da temporada, foi preterido, não é? Ficou no banco. Tem jogado Chiquinho desde a saída de Enzo, portanto, uhum, há 3 meses, e quando foi a substituição, ele não tirou o João Neves.
Claro.
Tirou
o
Chiquinho.
Acho que isso é um sinal também.
Portanto, é um grande sinal daquilo que, primeiro, o que é que o João estava a fazer, não é? E um sinal para a equipa, porque ele não pode tirar alguém que demonstra aquilo que, claro, que demonstrou, e portanto, esta segurança, esta vontade de vencer, não é que os outros não tenham, mas esta frescura. E, portanto,
é ar fresco,
é uma lufada de ar fresco.
Cláudio, tu dizias que achas que o Benfica vai ser campeão apesar de tudo. Tu, ao dia de hoje, Pedro Barbosa, consegues dizer isso também?
Eu acho que sim, tem tudo para. Ribeiro, eu ando a dizer isto há anos de jornadas, não é? Independentemente de tudo o que se passou nestas últimas semanas e daquilo que provocou, que é evidente, não é? Que é evidente naquilo que é o jogo e que depois se transforma em resultado, não é? Agora, faltam 5 jornadas.
5 jornadas.
São 4 pontos de vantagem. Pergunta a qualquer equipa.
Se não queria.
Em agosto. Olha, quando chegarmos ali no final de abril, 5 jornadas, estás com estes pontos de vantagem. Queres? Assina já, independentemente de tudo. Claro que sim. Agora, este não é o momento mais fulgurante do Benfica, não, não é? Teve durante 20 e tal jornadas essa situação. Agora está num momento de insegurança, de intranquilidade, e é a própria equipa, o treinador, que vão ter que mudar isto. Para já fizeram como a Cláudia disse, check. Que era o mais importante deste fim de semana. Agora é atacar o resto das jornadas com vontade e com...
Eu acho que alguém devia passar
e sabendo que aquilo está tão perto, próximo, e só depende deles.
Próximo jogo em Barcelos contra o Gil Vicente.
E depois o Braga.
Já vamos ao Braga, o Porto ganhou 2-0 em Passos, até ao penalti que caiu mais ou menos do céu aos 20 minutos da segunda parte. Não foi um Porto avassalador, como já não tinha sido com o Santa Clara. Nestas duas jornadas depois da Luz, o Porto jogou com os dois últimos da classificação, mas fala-se muito do pobre jogo do Benfica. Mas, de facto, após a vitória na Luz, também não é um Porto propriamente deslumbrante aquele que temos tido.
Não é um Porto que enche o olho, não é um Porto seguro. Havia um Porto sentido do Rui Veloso, este não é um Porto seguro. E acho que tem um bocadinho a ver com isso. Acho que o Porto, muito daquilo que ele é e do seu ADN, é feito na grande capacidade de tu te transformares e transfigurares. O Porto fez isso no jogo com o Benfica, na Luz, por todos os condimentos que o jogo tinha. Mas esse grau de motivação e de capacidade de transcendência, eu acho que é mais difícil de passar para os jogos com o Santa Clara e com o Paços de Ferreira. Porque também, eu acho que os jogadores do Porto fazem uma leitura muito correta, não dependem só deles. E o jogador que está lá dentro e que tem muita experiência disto, sabe que 4 pontos do Benfica, só o Benfica é que não se sente motivado com esses 4 pontos.
Sim, mas
porque
depende,
os outros todos sabem.
Deles fazer tudo para aquele jogo.
Não, portanto, Pedro, mas percebes o que eu te quero dizer? Ou seja, acho que é muito fácil.
Mas tens de fazer o teu trabalho.
Acho que é muito fácil para o Porto motivar-se para lá de tudo e para lá de todas as forças e transcender-se no jogo da Luz. Acho que depois, e reduzir a margem e ver o Benfica a seguir a tropeçar, mas depois chegas a uma altura, eles ganham, fazem o trabalho deles, mas continuam na insegurança de que não dependem só deles. E eu acho que o Porto, certo, acusa talvez um bocadinho isso. Agora, não tem sido um Porto avassalador, é um Porto que tem qualidade. Tu vês a forma como o Sérgio montou a equipa para o jogo com o Paços. Não podes dizer que o Sérgio é conservador, que não quer ganhar o jogo, que não tem uma equipa de ataque.
Mas o jogo foi fraco. Acho que há aqui mérito do Paços na primeira parte, e depois a expulsão
condiciona o jogo.
Condiciona tudo.
Agora, continua, eu acho que olhas para aquele jogo do Porto e quando tens Uribe e Otávio, estás sempre mais perto de qualquer coisa. É uma dupla de meio campo, para mim, impressionante.
Mas não acho que tenham estado bem.
Também não acho que tenham feito
por aí.
Acho que
o Porto, de uma forma coletiva, não esteve bem. Melhorou na segunda parte, naturalmente, com Passos contra 10. Teve ali duas ou três oportunidades.
Mas mesmo quando
na primeira parte,
quando não estás bem, mas tens jogadores com muita qualidade,
claro que sim,
é
melhor, é óbvio. Sim, mas agora, sim, olhar para aquilo que é o rendimento, diria que não foi nada de especial. Há bocado falava o Nuno, na intervenção dele, falava do corte do Pep. Mas há um corte aos 4 minutos,
sim,
do
Pep,
que é uma oportunidade clara
de golo.
Do gol do Oldsgrove, que depois acaba por ser expulso. E é um corte fantástico do Pep, consegue ali mesmo no último segundo fazer o corte, mas enfim, acho que Galeno acabou por ser, do meu ponto de vista, aquele que de alguma forma mexeu, criou mais dificuldades, porque o Porto esteve sempre muito amarrado, do meu ponto de vista. Primeira parte então, esquece. Na segunda, com mais um jogador.
E Dani Namazo?
Sim, eu acho que essa é uma...
Aos poucos?
É, e tem sido, ultimamente nem tanto, mais Martínez, e voltamos a falar de Martínez.
Bem.
Que é um elemento importante. Tem
Carlos
golo.
Novo também.
Tem golo, é indiscutível.
Que já tinha renovado.
Sendo um elemento que parte, a grande maioria das vezes, do banco, é alguém que ajuda, que aporta coisas positivas e tem golo. E tem feito, e ontem... Anteontem. No fim de semana voltou a fazer o segundo, portanto. Mas é um Porto ali naquela, como a Cláudia dizia, sei lá, parece que está ali meio emperrado, mas a verdade é que consegue ganhar, cheque e vai lá andando. A segunda parte é superior, obviamente, mas continua a pressão sobre a equipa da frente e a manter, pelo menos, a distância que tinha sobre o terceiro.
O Porto recebe o Boa Vista no derby da Invicta, na próxima jornada. Os achadrezados ganharam 3-2 ao Rio Ave no Bessa. Dos três da frente, dá-me ideia que quem joga melhor nesta altura até é o Braga, que, como dizíamos aqui a semana passada, o Braga faz-se de morto para ver se passa despercebido. Ganhou 1-0 ao Casa Pia no Estádio Nacional, Ricardo Horta, inevitável. Próxima jornada recebe o Portimonense. O Braga é basicamente isto: jogar por fora, esperar que os da frente possam escorregar e foco fixado no jogo da Luz.
Foco fixado no jogo da Luz, eu acho que tem que ser, até porque o Braga tem o Porto a 2 pontos e, portanto, uma vitória no jogo da Luz relança as contas do título, mas relança também a posição e a luta e a ambição do Braga pelo segundo lugar. Uhum. Agora, eu acho que é essa. Esse jogo, para mim, não define tudo, mas ajuda a arrumar alguma intranquilidade dos benfiquistas.
Sobretudo se o Benfica ganhar em Barcelona.
Agora, se... eu não dou esse
não deixa, de ser, não deixa de ser importante esse jogo, não é mesmo? Né?
Sim, se pensar só. Se o Benfica pensar só no jogo do Braga, se calhar Barcelona.
Se porventura esse jogo tem um desfecho desse, tu disseste, Pedro, então este jogo com o Braga, meu Deus.
Sabes que às vezes o arroz de pica no chão pode não cair bem, não é? Mas isto para dizer que o Braga, sim, concordo contigo, é talvez das equipas que joga melhor neste momento, que para mim tem mais soluções e continuo a achar que Ricardo Horta é.
Não sei se não é o MVP do campeonato, mas anda lá perto. O rendimento.
Talvez
que ele
pela regularidade. Talvez pela regularidade. Porque
mais o Musrati, mais o André Horta. O Yuri Medeiros joga muito. O Abel Ruiz é um ótimo jogador. Lá atrás, o Tormena, o Vítor Gomes, do lado direito, é um ótimo jogador. O Guarda-Redes já valeu muitos pontos. O Mateus. É uma equipa que eu acho que ao dia 2 estará a pensar nos pontos que perdeu a dada altura e que nesta altura...
E que foram parvos.
Mas isso, enfim, todas as equipas...
E é uma equipa que atira o Sporting para uma crise maior.
Sim.
Porque o Sporting não chega ao terceiro
lugar. E não vai chegar. Por falar em Portimonense, que é o próximo adversário do Sporting de Braga, Kosuke Nakamura, guarda-redes japonês dos Algarvios, eu não sei se ele não faz a defesa da época... No jogo agora com o Gil Vicente negando o empate. Quem não viu que vá ver o resumo. É uma defesa inacreditável. Impossível.
Na aplicação da Sport TV há um separador que diz vídeos. E dentro desse separador há uma coisa que diz Liga Portuguesa. Vão lá, estão lá todos os resumos.
Infelizmente não há cagando a defesa. Mas
eu acho que nós temos que mudar isso para o ano. Incluir algumas coisas.
Eu acho que a cagada defesa não pode ser obrigatória. Ou seja, quando existir, nós lançamos.
Sim. É que é uma
porque
defesa.
Nem sempre tens todas as jornadas.
Mas,
é mais difícil não ter golos.
Nós valorizamos sempre quem marca, não é?
Mas isto é uma defesa inacreditável.
Portanto, valorizar quem.
Boa vitória do Portimonense, 1-0 sobre o Gil Vicente. Muito, muito difícil. Ora bem, hoje o Sporting joga em Guimarães com o Vitória. Ruben Amorim, na conferência de imprensa de lançamento do jogo, tem uma frase interessante.
Vai haver polémica agora?
Que vai haver. Acho que não é só aqui que vamos discutir essa frase, é uma frase que levará a nação sportinguista também a tentar perceber o que é que aqui está. Quando Ruben diz, toda a gente sabe o que acontece no final de uma época tão má. Isto é Ruben a abrir a porta de saída, Cláudio?
Eu e o Barbosa temos leituras completamente diferentes.
Pois, por isso é que eu vim para aqui, que é para ficar de frente para vocês, para perceber este duelo de argumentos.
Eu não fiquei com essa ideia só agora. Eu já tinha ficado com essa ideia na conferência. Já não foi na última depois do jogo das Juventus, tinha sido para o campeonato. E eu tinha ficado com essa ideia. E por acaso até cheguei aqui na segunda-feira.
Antes do Arouca.
Depois do Arouca. E fiquei com essa ideia e comentei na segunda-feira com o Miguel Pratos. Ele ia fazer o titular e disse: Miguel, não ficaste. E ele dizia: pá, mas ninguém deu muito na imprensa, não apareceu muito nos jornais. E dizia: pá, não sei porquê.
Cheira-me,
fiquei aqui com uma pulga atrás da orelha. E daí vou reiterar uma coisa que eu e o Barbosa dizíamos em off: não temos nenhuma informação privilegiada, mas eu não dou como garantido que Ruben Amorim fique na próxima época no
ele
Sporting.
Ele falou muito em fazer balanços no final da época, apontou
que é,
muito
que
para
é
aí.
Normal.
E profissional.
Porque é que tu não sentes nada disso, olhando para esta frase, Pedro?
Não sinto por duas razões. A primeira é porque ele renovou. Ainda esta época, com a época a correr mal. E ele disse, eu acho que foi nesta conferência, eu sou o rosto do projeto desportivo. Não foi, acho que foi, pá, se não foi assim, foi uma coisa muito parecida. E a segunda, eu acho que este trabalho está a meio. E portanto, quando tu há uns meses atrás renovas, eu não consigo precisar quando é que foi. Mas...
Novembro. Pronto. E renovou até 2026.
Pronto. É sinal de algo. Sabes perfeitamente como é que a equipa está. Não é? Ele já assumiu perfeitamente os seus erros no planeamento, na construção. E os erros são extensivos a quem dirige também. Não há muito a dizer. Se os treinadores fazem o que fazem, também há a responsabilidade de quem manda e que, portanto, permite que as coisas possam ser da forma como são. Como aconteceram, portanto, esta época é perfeitamente normal que no final, não quer dizer que tu não vais fazendo pequenos balanços, pequenas avaliações, mas no final há naturalmente um balanço que tem que ser feito e uma análise, e ele já assumiu claramente, até gosta dessa forma e depois com tudo o que isso acarreta, mas a responsabilidade dos erros que foram cometidos enquanto líder, não há outra forma de ser, acho que tem que ser assim. E portanto, eu acho que este processo é um processo que está a meio. Nesse sentido, essa frase para mim é apenas a frase da constatação de um facto, que as coisas no final têm que ser analisadas, avaliadas. Agora, acho que é um, volto a dizer, acho que é um projeto que está a meio, é um processo que está, no final desta época, fecha-se e inicia-se outra. O bom disto também é que as coisas mesmo, é sempre, nós sabemos que às vezes quando as coisas não correm bem, às vezes o destino é a saída.
Mas há uma frase do Ruben.
Não parece que isso vá acontecer este ano, até porque para o ano é uma nova época, com certeza com outras situações, tem de ser necessariamente com outras soluções, não há outra hipótese, porque aquilo que nós já falamos, temos vindo a falar, ainda na quinta-feira em Alvalade, depois do jogo, falamos sobre a questão do avançado e a forma, se calhar, um pouco até forte como o Ruben tentou justificar o que vem sendo dito. E portanto não é apenas pela ausência de um avançado que faz com que uma época seja melhor ou pior, mas é claramente a ausência de alternativas válidas e soluções de qualidade que faz com que o Sporting esteja também onde está. Portanto, não me parece, ou melhor, parece-me que para o ano este tipo de situação tem que ser claramente retificado.
Mas na conferência ele tem uma outra frase que diz: eu não quero que se apague o bom trabalho que fizemos até aqui. E nós sabemos o quanto a memória dos adeptos é o momento. E portanto, tu acabas esta época em quarto lugar sem nenhum tipo de discussão do troféu até ao fim. Não estás numa final da taça, nada. Okay? Portanto, a impressão que fica, que é sempre a última, vai ser péssima, vai ser de um quarto lugar. Era aquilo que eu dizia aqui há um ou dois episódios do
mas
podcast.
Mas vem novas expectativas, isso é assim, em cada época, no início de cada época, vem sempre expectativas.
Mas a questão
isto
é
serve para qualquer equipe.
Se tu começas a época e tens um ou outro deslize no início da época, tu vais ter os adeptos a assobiarem e a vaiarem Ruben Amorim, e eu acho que ele também, ele tem essa noção do que é o futebol, e eu acho que por isso é que eu acho que é aquela frase de não quer que se apague o trabalho que se fez até agora e o bom trabalho que nós fizemos. E eu acho que Ruben prefere um dia sair enquanto sai ainda em graça do que sair em desgraça.
Não me parece que seja isso que
mas
vai
por isso
acontecer.
É que eu disse que ia haver polémica.
Para já hoje em Guimarães vai defrontar um Vitória, estava aqui a ver, o Vitória não ganha desde 5 de Março.
Sim.
Quando ganhou ao Santa Clara. O mês de março e o mês de abril têm sido terríveis para o Vitória. O Vitória
e ao invés para o Arouca tem sido uma coisa...
Foi, perdeu em casa 2-0 com o Arouca, perdeu 5-1 na Luz, empatou em casa com o Passos 0-0, perdeu no Bessa 2-1 e perdeu em Famalicão 2-1. Portanto, também estará sobre brasas o Moreno e a sua equipa, portanto, ambiente...
Mas também, vou-te dizer, lá está a história da injustiça, eu acho que é a época que o Moreno faz, da forma como faz e como chega ao comando técnico deste Vitória nesta época, os adeptos às vezes precisavam de lições de história e de memória.
Mas é difícil porque o futebol, não sei se já ouviram dizer isto, o futebol é momento, não sei se tem essa noção.
Mas vai ser bom jogo hoje.
Vai ser bom jogo, vai ser bom de ver.
Tenho dúvidas, se Morita e o Garte repetem a dupla de meio campo e se Chermiti entra.
Antes de olharmos para
os jogos dois.
Também acho. Antes de olharmos para o Caganda Gol, queria só chamar aqui a atenção para a luta pela despromoção. O Santa Clara não somava um ponto desde 4 de Fevereiro, quando empatou 2-2 com o Boa Vista. Agora empatou em casa com o Chaves, que tinha ganho ao Benfica na semana passada. Os açorianos têm 16 pontos. O Paços perdeu com o Porto, só tem mais um. O Marítimo está 5 pontos acima, apesar de ter perdido em Famalicão, não sei se viram esse jogo. Estava a ganhar 2-0 e perdeu 3-2.
Esse golo?
Epá.
Vai estar aí um desses golos num Caganda Gol.
A despromoção parece estar entregue, Paços e Santa Clara, em princípio. Acreditam que Marítimo e Estoril vão lutar por não ir ao play-off? Marítimo tem 22 e Estoril tem 25.
Vai ser apertado. O próximo jogo, Estoril-Santa Clara.
Sim, sim. Estoril-Santa Clara. As emoções não estão só na luta pelo título. Também
estão cá
estão,
em baixo.
Estão bem cá em baixo.
Marítimo 22, Estoril
sabes
25.
Sabes qual é o último jogo da época para o Estoril e para o Marítimo?
Qual é? É um Estoril.
É um Estoril Marítimo.
Ai,
portanto, se isto chegar lá ao último
isto
jogo
vai
em casa
ser, isto vai
mas
ser.
Mas olha, eu vou. Não é que eu não puxo pelas outras equipas, não tem nada a ver com isso, mas olhando para o calendário do Estoril, e que é aqui tão perto, domingo, 3:30 da tarde. Então não é um bom jogo para os seus adeptos irem apoiar a sua equipa, o jogo com o Santa Clara, numa altura em que a equipa precisa de tanto de pontos.
O calendário do Estoril, o Estoril recebe o Santa Clara, vai ao Bessa, recebe o Arouca, vai ao Estádio Nacional jogar com o Casa Pia e depois recebe o Marítimo do Funchal. Quanto ao Marítimo, atenção, recebe, agora tem dois jogos em casa, o Vitória e o Rio Ave, vai ao Alvalade, recebe o Vizela e depois vai ao Estoril. Isto vai ser emocionante.
Vai ser mesmo.
Acho que, enfim, nós estamos a partir do princípio de que abaixo destes dois, de Marítimo e Estoril, a coisa está basicamente entregue, não acreditamos que Paços e Santa Clara consigam
muito dificilmente,
dar a volta
ao não por causa da diferença pontual já para o Marítimo,
é que é muito grande.
O Santa Clara tem 16 e o Marítimo tem 22.
Sim, já
e
é,
o Paços tem 17, não é?
Já é uma distância.
Enquanto a dificuldade de pontuar que estas equipas tiveram até agora, também não será nestes
jogos. Já agora,
só
por curiosidade, aqui a lista, só os jogos do Paços. Vai a Vizela, recebe o Sporting, vai a Chaves, recebe o Rio Ave, termina em Braga.
Ui.
Não é um,
vida muito difícil.
Não é um fim de campeonato agradável.
Acho que o Paços teve a sua final há duas semanas quando foi ao Funchal.
Sim, esse jogo
esse jogo era capital para o Paços. Bom, posto isto, vamos fechar com o Caganda Golo, ou os Caganda Golos da semana.
São três.
O que é que escolhemos, escolheste?
O que é que escolhemos, escolheste? Olha, vocês têm muita graça, são todos muito engraçadinhos. Temos três candidatos, já devem estar por esta altura na app da Sport TV, é lá que vocês votam sempre. O primeiro candidato vem exatamente desse jogo que tu falavas, da vitória do Famalicão, uma vitória tão importante para o Famalicão, é o gol do 3-2, o gol de Pablo. Vocês vão lá ver e vão gostar do gol. O segundo candidato é aquela cabeçada de Otamendi. O Otamendi, eu sei que é Otamendi que se diz, calma pessoas, não se enervem. Eu acho que é uma bela cabeçada.
É um grande gol.
E depois temos o Abbas.
Não acho que seja um grande gol, mas pronto.
Não, é um grande cabeçamento.
A questão é que não tiveste grandes golos,
não
é? E depois pensei que se metemos o Ricardo Duarte outra vez, depois vai dizer que nós somos amigos dele.
E somos, e qual é o problema?
Temos o Abbas dos Chaves, que é o último candidato que fez o gol fora. E portanto temos três golos, candidatos estão lá na nossa app da Sport TV para vocês votarem, votem, embirrem, façam como quiserem. E se não viram também a defesa, podem ir lá ver nos vídeos da primeira liga.
Meter o gol do Abbas e do Otamendi e não meter o gol do Ricardo Duarte. Desculpa lá, mas...
mas o Ricardo está a casa quase todos.
Não interessa, mas um grande golo que mete estes a um canto, digo eu.
E já viste o outro do Famalicão?
Atenção, o do Famalicão é um grande. Bom, o jogo do Famalicão
foi espetacular.
Às vezes onde já e a Liga Portuguesa. Pá, isto é um jogaço.
E o gol do Boa Vista? O jogo do Boa Vista?
O jogo do Boa Vista é a mesma coisa, 3-2 também. Pá, grande espetáculo.
Esse do Famalicão Marítimo, minha nossa.
Que golzinho.
E olha, e o
0-2 para 3-2.
O sobrinho do Vidigas voltou a marcar. O André Vidigal voltou a marcar. Mais uma vez lá está bem o miúdo. Mas o Marítimo não sei.
E para o Marítimo, imagine a importância que não eram estes 3 pontos. Já tinha apanhado o Estoril. Já
igual.
Tinha apanhado sim. O Estoril.
Mas estava a ganhar.
Estava a ganhar 2-0.
Ao intervalo.
2-0 ao intervalo. Como é que é possível? São grandes as emoções da Liga. Na quinta-feira, no programa, havemos de falar disto
com
e mais.
Gomes.
Com o Nuno Gomes já de regresso. Perspectivando a primeira de 5 jornadas que faltam para este campeonato acabar. Um campeonato que já começou em 1977. Estamos conversados. Até quinta, Sport TV+, 9:30 da noite. Até lá.
Tchau. Boa noite. Ah, boa noite.
Boa noite.